Irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1, primeiro capítulo do último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse 1, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu o reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira memória que eu tenho do livro de Apocalipse é de eu estar numa igreja, na cidade de São Paulo, num intercâmbio que estava acontecendo com a nossa igreja lá de Tupã, onde eu era ovelhinha, criancinha, e a igreja em São Paulo. Eu não me lembro o nome da igreja, estou aqui matutando, tentando lembrar, mas eu não lembro qual era. E eu lembro que nós estávamos no culto lá e estava a nossa igreja, os jovens da nossa igreja, que estavam em intercâmbio, resolveram fazer uma peça. Resolveram não, né? Levaram uma peça lá porque tinha essas coisas, né? Quem participou de intercâmbio sabe, né? A igreja leva um coral, uma peça, uma equipe de louvor, a outra recebe. E aí tinha essa troca aí entre as igrejas, né? E a igreja, os jovens lá de Tupã levaram uma peça para fazer lá. E a peça falava sobre o fim do mundo. Eu não lembro nada da peça. Eu lembro que tinha uma que seguia Jesus e a outra que não seguia. Eu não me lembro de nada. Eu só lembro de uma cena dessa peça. E eu lembro que tinha a ver com o Apocalipse por causa disso. Que era uma das atrizes da nossa igreja entrando pelo corredor do meio da igreja, a igreja tinha um corredor no meio, e quando ela estava no meio da nave da igreja, e todo mundo olhando para frente, vendo uma cena, que se eu não me engano era Jesus Cristo, eu não me lembro direito a cena, porque eu não lembro de nada, eu só lembro dessa irmã, no meio da nave, gritando, não! Não! Era um berro, queridos, que olha, para não deixar nenhum filme de terror para trás. E aí todo mundo olhava para ela assim, e era o terror daqueles, que, ou dela, no caso, da personagem dela, que viu a volta de Cristo, mas ela não estava contemplada pela salvação. Era esse terror que ela imprimiu na sua voz. Imprimiu de tal maneira que eu lembro até hoje. Eu lembro de outras coisas também de Apocalipse quando eu era criança. Eu lembro que tinha uma fita de vídeo, né? Uma fita de vídeo. É. O Thierry nem sabe o que é isso, né, Thierry? Fita de vídeo. Você pede pro seu pai te explicar. Seu pai tem idade para saber o que é isso. Uma fita de vídeo lá em casa que era da cantata Apocalipse, que era cantada e representada pelo grupo M do Palavra da Vida. Eu não lembro de nada também, eu só lembro de uma coisa. Um povo vestido de branco e sendo conduzido por uma fogueira. Só lembro disso. É engraçado que do Apocalipse a gente só lembra das partes assustadoras. Mas o problema não é que a gente lembre das partes assustadoras. É que o Apocalipse ficou como sendo esse símbolo de juízo e destruição e medo. E medo. Algumas coisas que se falavam do Apocalipse na minha infância e adolescência me faziam tremer. Textos que a gente lia que me deixava preocupado. Me deixava, opa, peraí, que negócio é esse? E essa palavra, inclusive Apocalipse, pegou até esse sentido. Olha, teve uma confusão apocalíptica, ela foi uma cena apocalíptica. Rolou um apocalipse. Ou na escola, essa classe é um apocalipse. Está gerando um fim do mundo. Apocalipse passou para a história como esse evento, esse texto, essa história de destruição, de medo e de tragédia. E é difícil a gente olhar para o livro de Apocalipse sem pensar nessas coisas. E eu vejo, muitas vezes, os irmãos, irmãos, né, variados, não só da nossa igreja, mas irmãos em Cristo, abordando esse livro dessa maneira. Gente que vem perguntar assim, mas pastor, e a tribulação? A gente vai passar, não vai passar, como é que vai ser? É uma dúvida teológica importante, inclusive, que gera duas correntes diferentes no pensamento sobre a teologia do Apocalipse. Mas o pessoal fica preocupado. Ou então, pastor, e o sinal da besta, pastor? Aí os crentes já tiveram medo de código de barra, que era o sinal da besta. Aí chip, aí RG unificado, aí não sei o que lá mais. E o sinal da besta cada dia é uma coisa. E todo mundo com medo. Porque o Apocalipse, os temas dos Apocalipse produzem medo. As pessoas ficam com medo. Mas quando nós olhamos para esse texto que nós lemos agora, e quando a gente vê esse primeiro capítulo de Apocalipse, a gente percebe como a gente está compreendendo errado o que o Apocalipse significa. Esse texto não foi texto escrito para dar medo para ninguém. Não foi. Não foi. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente acabou de ler aqui. Primeiro, esse texto, e aí você vai ver alguns problemas da nossa leitura do Apocalipse. A gente tem problemas, a gente lê o Apocalipse de um jeito meio errado. A gente precisa aprender a ler ele primeiro. Primeira coisa, a própria palavra Apocalipse, que parece uma palavra meio feia, né? Parece uma palavra meio tenebrosa. Mas Apocalipse significa justamente o oposto. Ela não é trevas que esconde. Apocalipse significa revelação. Significa derrubar um lenço que está cobrindo alguma coisa. Isso é Apocalipse, é revelar alguma coisa. O Apocalipse é a revelação, não é o esconder. A gente olha para o Apocalipse cheio dos mistérios e parece que o Apocalipse não quer comunicar nada. Mas é porque a gente não quer ouvir o que ele quer comunicar. A gente quer se pegar nas coisas que ele não está dizendo. Apocalipse é revelação, está trazendo uma mensagem, uma notícia sobre algo que acontecerá em breve. É o que ele diz aqui no versículo 1. Algo que acontecerá em breve. E mais, essa é uma revelação de Jesus Cristo, é uma profecia. É uma profecia dada por Jesus Cristo. O versículo 3 fala que as palavras que estão escritas nesse livro são palavras de uma profecia. Para que nós conheçamos, para que nós saibamos. Então não é negócio para esconder, é para revelar. É para revelar. Outra coisa que a gente lê e lê errado. Olha o que o versículo 3 fala. Ele fala assim, feliz ou bem-aventurado, depende de como é a sua tradução, aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Tem um detalhe aí que quem me chamou a atenção para esse detalhe foi o pastor Lazzarini, que era professor de Novo Testamento no seminário, foi pastor aqui numa igreja da nossa cidade, e agora é pastor lá, junto com o pastor Rubem, na primeira igreja batista de Americana. O pastor Lazzarini destacou um negócio e falou, olha, é verdade isso. Esse texto, na maior parte dos manuscritos, vem escrito, feliz o que lê e felizes os que ouvem. E mesmo que alguns outros manuscritos tragam tudo no plural, o sentido se mantém. Qual é o sentido? Esse livro foi um livro escrito para que uma pessoa leia e para que a igreja ouça. Ele não foi um livro escrito para a gente ficar lendo e pegando e fazendo continha e somando numerozinho e juntando uma coisa na outra e falando, olha, isso aqui significa... E aí bota lá o que significa. Cada vez significa uma coisa também, impressionante, né? Eu lembro uma vez que levaram um texto na igreja para a gente distribuir, assim, eu era jovem já na igreja, e estava dizendo que a besta era o Bill Gates, o dono da Microsoft. Eu queria entender por quê. Até hoje eu não entendi, coitado do Bill Gates, o que ele tem a ver com isso. Mas tem essas coisas. Mas esse livro era um livro que era para ser lido por alguém e ouvido pela igreja. E é muito diferente a sua relação de um texto que você ouve com um texto que você lê. Isso é mais importante. Ele não é um texto escondendo nada que você precisa se debruçar em cima dele e ficar martelando e martelando e fazendo conta para entender. Ele é um texto que era para a igreja ouvir e entender. Entendeu? Não era esse mistério todo que a gente está pensando. Agora, tem uma linguagem um pouco difícil, simbólica? Tem. O próprio nome do livro dá nome a todo um gênero literário bíblico, chamado de literatura apocalíptica, que você vai encontrar lá no final de Daniel, por exemplo, que tem inclusive paralelos com o que está escrito aqui no Apocalipse de João. Você vai encontrar literatura apocalíptica, características da literatura apocalíptica nos livros do Antigo Testamento do profeta Ezequiel, do profeta Zacarias. Tem características lá, você vê que tem uma relação entre as coisas. E são coisas meio difíceis, são símbolos. São símbolos com algumas coisas complicadas para a gente entender. Mas a mensagem não é complicada, a mensagem é clara. E é disso que a gente vai ver aqui nesse momento. Então, olha só, esse texto é um texto escrito para revelar e é um texto escrito para a gente ouvir. E para a gente ouvir e entender. Porque é para revelar, não é para esconder. Certo? Agora, para quem que João está escrevendo esse negócio? Porque ele diz aqui. Ele diz que está escrevendo para 7 igrejas, não é? Da província da Ásia. Lá no versículo 4, João, as 7 igrejas da província da Ásia. O que é isso? Que igrejas são essas? Ao que a gente sabe, essas 7 igrejas são 7 igrejas mesmo. 7 igrejas diferentes. Cada uma num lugar diferente. E lá no capítulo 2 você começa a ver a cartinha que ele manda para cada uma delas. Agora, é importante dizer, ele não mandou essas cartas separadas. Nós não temos nenhum manuscrito que seja a versão dessas cartas sem o resto do livro. E nós não temos também o livro todo com uma só das cartas, como se ele estivesse mandando um prefácio para cada igreja. Não, sempre o livro vem completo. Nem sempre completo, mas sempre com essas partes. E essas partes, ao que tudo indica, foram enviadas juntas para as igrejas. Então toda a igreja teve acesso a todas as cartas. Por quê? Porque o livro era um livro para toda a igreja. Por isso, inclusive, que ele usa o número 7, que é uma ideia de plenitude. É para aquelas 7 igrejas, mas era circular. Era para rodar entre todas as igrejas. Para rodar entre todas as igrejas de todos os tempos. Para rodar entre a nossa igreja. É para a gente ler. É para a gente entender. E essas igrejas, elas estavam passando por problemas. Vários problemas diferentes. Umas estavam apáticas, outras estavam caindo na idolatria, outras estavam em pecado. Mas quase todas elas estavam passando por um problema principal. Elas estavam sendo perseguidas. É uma época de perseguição no Império Romano. Dá uma olhadinha no versículo 9, que nós não lemos. Olha aí. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Olha que interessante. João era irmão deles no sofrimento. No sofrimento. Mas também era no reino e na perseverança. E ele era irmão no sofrimento por quê? Porque ele também estava em Pátimos por causa do testemunho de Cristo. Ele estava pregando, foi preso e foi mandado lá para Pátimos. Ele estava lá em Pátimos, no seu cárcere. E ele escreve, eu estava lá por causa dessa pregação. E eu sou irmão de vocês no sofrimento. Gente, quando uma pessoa está em sofrimento, especialmente quando uma pessoa está sendo perseguida por um império, por um imperador, você não escreve para essa pessoa uma carta para pôr medo nela. Você não escreve. Apocalipse não foi escrito para dar medo. Não foi escrito para pôr medo. Apocalipse é um livro escrito para dar esperança. É um livro escrito para dar esperança para igrejas que estavam sendo perseguidas. Você está entendendo isso? As igrejas estavam sem esperança. Elas estavam vendo o imperador romano em cima delas. E aí um livro inteiro é escrito dizendo, não importa o poder que se levante contra você, se levantarão poderes piores, mas no final a vitória é do Cordeiro Jesus Cristo. É essa a mensagem do Apocalipse. É esperança para igrejas sem esperança. é esperança para igrejas aflitas. E é assim, a partir disso, que a gente entende o resto do que a gente leu aqui. Olha só, porque ele diz tudo isso, e ele fala que ele está escrevendo essas coisas da parte de Deus. Olha lá o versículo 4. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Há uma certa dúvida de por que ele fala desse jeito de Deus, que é, que era e que há de vir. Alguns interpretam que isso era uma maneira que ele estava usando para dizer da parte do eu sou. Como se o eu sou o que sou, aquilo que Deus revelou para Moisés, o nome de Deus, eu sou o que sou, fosse interpretado para o grego desse jeito. Aquele que era e que há de vir é o que significa eu sou o que sou. Porque em hebraico isso não tem tempo. Então eu sou o que sou, eu fui o que fui, eu serei o que serei. Então aquele que era e que há de vir. Pode ser isso. Mas ele fala, esse é Deus que está dando graça e paz para vocês. Eu saúdo com graça e paz da parte de Deus, não de mim. Da parte de Deus. Quem mais? Não é só de Deus que vem essa graça e paz. Vem também dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Os sete espíritos, não é que tem sete espíritos em volta de Deus. Os sete espíritos que estão diante do trono é uma forma apocalíptica de dizer o Espírito de Deus. A ideia da plenitude do Espírito de Deus, de todo o Espírito de Deus. Alguns vão fazer um paralelo daqui de Apocalipse 1 lá com Isaías, falando de sete ministérios do Espírito. O paralelo não é explícito, é possível. Mas a ideia é o Espírito de Deus, da parte de Deus o Pai, da parte do Espírito, e ele continua, e de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele chama de fiel testemunha. Mas por que fiel testemunha? É maravilhoso que João chame Jesus de fiel testemunha nesse momento. Porque o que eram aquelas igrejas, se não testemunhas cuja fidelidade estava sendo desafiada? Eram testemunhas que estavam sendo proibidas de testemunhar. Eram testemunhas que estavam sendo perseguidas pelo testemunho. É o que ele diz, não é? Ele não fala que é por causa da palavra de Jesus e do testemunho que ele estava preso? Essas testemunhas tinham que ser fiéis. E ele fala, lembre-se, Jesus Cristo é fiel testemunha. E o que garantiu que ele é fiel testemunha? Porque ele foi testemunha até a morte. Jesus Cristo é a fiel testemunha, porque ele caminhou o mesmo caminho, a mesma perseguição, foi fiel até a morte. E hoje, ele, no céu, me deu essa revelação e trouxe para vocês a palavra graça e paz. Você pode olhar para Nero, você pode ser que Nero era o imperador ou se era outro. Você pode olhar para o Domiciano, se é que ele que era o imperador nessa hora. Você pode olhar para ele e olhar para ele, o imperador que traz aflição. Você fala, eu não tenho paz. Esse cara está gerando desgraça sobre a igreja. E aí João fala, o rei saúda com graça e paz. Da parte dele, não da parte das circunstâncias. Não da minha parte, não da parte de ninguém. Da parte dele mesmo. Ele é que concede graça e paz para vocês. O Apocalipse mudou um pouco de figura agora, não mudou? Não parece um negócio mais tão assustador assim. Começa dizendo que Deus, o Senhor do Universo, está trazendo graça e paz. Está saudando com graça e paz. Mas o que vem depois, queridos, é ainda mais maravilhoso. Primeiro ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Alguns dos irmãos daquelas igrejas tinham morrido sob perseguição. E as igrejas estavam preocupadas. E aí João lembra, ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro que, ao morrer, ressuscitou. Ressuscitou para sempre, ressuscitou para a vida eterna. Hoje de manhã, depois da aula da EBD, um irmão me perguntou o que significa o primogênito entre os mortos, se antes de Jesus já tinha ressurreição, se o próprio Jesus ressuscitou pessoas antes dele mesmo ressuscitar. O primogênito entre os mortos é, ele venceu a morte. E esses outros não venceram, eles ressuscitaram e morreram de novo. Jesus venceu a morte, ele morreu para viver para sempre. Ressuscitar e viver para sempre. E é a mesma coisa que acontece conosco. Lembre-se, diante da morte, Jesus Cristo é o primogênito, ele é fiel testemunha como vocês são, vale a pena ser fiel, porque ele ressuscitou para a vida eterna, e vocês também ressuscitarão, porque ele foi o primogênito, e vocês vêm junto com ele. E também chama de mais uma coisa Jesus Cristo, chama Jesus Cristo também de soberano dos reis da terra. Sabe esse cara aí trazendo perseguição? O Senhor Jesus é o soberano dele, o Senhor Jesus é o rei dele. Isso que é ser rei dos reis. Ele é o rei acima dos reis. Os reis são reinados por Jesus. E você com medo de um imperador aí? E você com medo de um governante qualquer aí da sua província? Jesus é o rei dos reis. E ele saúda a igreja com graça e paz. Ele saúda a igreja com graça e paz. Tudo isso é o apóstolo João escrevendo daquilo que Jesus Cristo mandou ele escrever e falando com as igrejas daquilo que Jesus mandou ele dizer. Mas em seguida vem uma palavra que é um testemunho de João sobre Jesus. Aquele que viu Jesus Cristo. Isso para João era muito importante. Lembra que nos seus escritos anteriores ele fala sobre isso, lembra? Lembra lá em João capítulo 1 que a gente falou na semana passada? Que ele disse, nós vimos a sua glória. Ele viu a glória em Jesus. Lembra que lá em 1 João ele fala que a palavra da vida que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, o verbo da vida? Isso era importante para ele. Eu sou um testemunha de algo que eu vi. E agora ele está dando uma revelação de uma visão que ele viu. E ele, esse que viu Jesus, diz, olha, ele fala, saúda vocês com graça e paz, mas tem mais uma coisa. E ele dá um testemunho, queridos. Ele olha para aqueles que estão sendo perseguidos pelo imperador. Ele olha para aqueles que estão em igrejas dizimadas e pessoas mortas e que tem que se reunir escondido. Gente que professa o nome de Jesus Cristo e sabe que quando professa ele pode estar diante de espiões dentro da igreja que podem persegui-los. Esses que estão sendo perseguidos não só pelo império, mas também pelos judeus, mas também por outras religiões, estão numa situação complicada. Ele olha para a igreja e ele dá esse testemunho que está na continuação aí do versículo 5. Ele nos ama. Ele nos ama. Querido, você não pode ter medo do livro de Apocalipse se ele começa dizendo que Deus nos ama. Você não pode ter medo. O livro de Apocalipse começa dizendo Deus nos ama. Então, quando você lê tudo o que passa por Apocalipse, nada do que acontece é maior do que o fato de que o Senhor do universo, soberano dos reis, nos ama. Nos ama. E toda essa história que está no Apocalipse é uma história que está na história maior do amor de Deus por nós. Eu queria ter entendido isso antes de assistir aquela peça lá em São Paulo. Eu não ia ficar com tanto medo de Apocalipse por tanto tempo na minha vida. É um livro sobre o amor de Deus. É um livro sobre o amor de Deus. É um livro sobre a notícia de que Deus continua amando uma igreja que está sendo perseguida. Vocês estão sofrendo perseguição? Deus te ama. E não é qualquer um que está falando isso. Quem está falando é aquele que viu ele. E mais, é aquele que viu ele, está preso e diz, Deus te ama. E sabe que vocês estão passando na pele porque eu também passei e eu digo, Deus te ama. Eu sei que Deus te ama. Ele nos ama. E onde é que reside esse conhecimento de que Deus nos ama? Está no resto do texto, no resto da frase. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Como é que João sabe que ele nos ama? Eu olho ao redor e não acho que Deus me ama. Eu estou vendo o imperador no meu encalço aqui para me destruir. Eu estou vendo aqui toda a situação da minha igreja diminuindo porque o povo está morrendo. Tem gente preso, torturado para denunciar os outros. A gente teve que mudar de lugar porque não tem como a gente continuar se reunindo no mesmo lugar. Está complicado. Eu estou numa igreja aqui onde todo mundo é comerciante, mas agora as ligas comerciais, comerciantes aqui, começaram a eliminar a gente porque eles dominam e não gostam de crente. E a gente está sendo perseguido. Deus me ama? Cadê que Deus me ama? João fala, ele nos ama porque ele derramou o seu sangue para nos libertar do pecado. Ele derramou o seu sangue. E diante do sangue de Deus derramado, do sangue de Jesus Cristo derramado, nós não temos dúvida de que Deus nos ama. Não tem dúvida. Deus nos ama, porque na cruz ele mostrou que nos ama. Então quando você lê todo o Apocalipse, você lembra que o sangue de Jesus é maior do que todo o resto. Sabe a tribulação? O sangue de Jesus é maior. Sabe a marca da besta? Se você é lavado pelo sangue de Jesus, não tem que temer marca da besta. Tem gente, tem crente que acha que, assim, olha, eu sou salvo, mas tem uma última pegadinha. Se eu errar e acabar assumindo um número da besta aqui, já era. Quer dizer, Deus te salva de todos os pecados, menos do pecado de usar a marca da besta de alguma coisa. Gente, e aí a gente fica procurando, qual que é essa marca? O mais importante é ser marcado pelo sangue de Jesus e ser marcado pelo Cordeiro, porque tem a marca do Cordeiro também, viu? No Apocalipse. A gente só pensa na marca da besta. Esse negócio da nossa leitura tenebrosa do Apocalipse. O Apocalipse não é o fim, o extra do Evangelho, fora do Evangelho. Ele é o Evangelho para a igreja perseguida. Ele é o Evangelho. E o Evangelho para a igreja perseguida é o seguinte: sabe esses que te trazem tribulação? Eles passarão por tribulação se eles não conhecerem o sangue que nos lava do pecado. Mas vocês que conhecem, vocês ainda podem enfrentar tribulação, como essa ou maiores, mas a glória e a vitória do Cordeiro estão garantidas. Entendeu? É Evangelho. É boa notícia, não é má notícia. Não é um anúncio de catástrofe, é um anúncio de vitória. É um anúncio de vitória em Jesus Cristo. Quando ele diz que ele nos ama, ele derruba qualquer medo. A palavra de Deus nos ensina, lá no, na epístola de João, na primeira epístola de João, que no amor não há medo. E o perfeito amor lança fora todo medo. E por que que no amor não há medo? O próprio apóstolo João explica. Ele diz: porque o medo pressupõe castigo. Mas se Deus nos ama, não tem castigo. Então você pode olhar tudo que tem no Apocalipse. Não é castigo sobre a sua vida. Não é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz isso. Vocês não foram destinados à ira. Vocês não foram. Por quê? Porque não sobrou ira para nós. Não sobrou ira para cair sobre nós, porque toda ela caiu sobre o Cordeiro na cruz. E esse Cordeiro está se encontrando com João. E é importante isso, porque em seguida João vai falar do seu encontro com o Cordeiro, do seu encontro com Jesus Cristo. E ele vai ouvir, ele vai ver quem Jesus é. Ele ouve Jesus falando lá no versículo 10: no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva um livro o que você vê e envie essas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele ouviu Jesus, e quando ele virou para trás, ele teve uma visão de Jesus, e a visão de Jesus era tão grande que ele caiu como que morto. Versículo 17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Por quê? Como é que os profetas reagem à visão de Deus? Ai de mim! Como é que Deus saúda as pessoas para quem ele aparece em alguma forma? Não temas! O anjo falando com Maria, não temas! Porque a visão de santidade é atemorizante. João viu, caiu como que morto. E aí Jesus coloca a mão sobre ele e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. E olha só a característica que ele põe: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Por que que Jesus, em sua glória majestosa, na luz fulgurante que derrubou o pobrezinho de João como morto, lembra que ele esteve morto? Para completar o que ele disse antes: eu te amo. Eu te amo. Esse império que persegue vocês perseguiu a mim. Eu estive morto, como alguns de vocês estão, mas eu estou vivo para sempre e eu te amo. Por isso eu sou o primogênito dos mortos e vocês vêm em sequência. Por isso eu sou a vida e vocês viverão por meio de mim. Compreende, queridos? E o que isso significa para nós? Queridos, essa perspectiva muda toda a nossa visão da vida. Tudo. Porque se Deus é o rei do universo e nos ama, e está contando uma história de uma batalha contra a injustiça, e ele vai colocar o seu reino de justiça sobre a terra, por que é que nós estamos tão angustiados? Nós nem estamos na perseguição que eles estão. Nem nisso nós estamos. Eu gosto muito como o autor de Hebreus escreve lá para os hebreus, e ele fala assim: olha, na luta com o pecado, vocês nem resistiram até o ponto de sangrar. Falando para eles: ó, vocês nem chegaram a ser perseguidos ainda, cara. Tem gente aí sofrendo muito mais que vocês. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós estamos numa situação bastante confortável para adorar a Deus. E eu gosto quando nós nos reunimos às quintas-feiras para orar, de vez em quando o irmão faz esse tipo de oração. Eu acho tão bonita. Senhor, obrigado, porque nós podemos nos reunir com liberdade. Porque nós precisamos lembrar que nós somos uma comunidade que adora a Deus hoje, no dia do Senhor, como ele botou aqui. Eu estava no dia do Senhor, não é? No domingo, como ele também estava. No mesmo dia em que irmãos do mundo inteiro se reúnem às escondidas, porque estão perseguidos. E nós agradecemos: Senhor, obrigado, porque nós podemos nos reunir aqui com as portas abertas. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui e vir para a igreja segurando a bibliona assim na mão e caminhando, né? Hoje nem precisa mais, você bota o celular no bolso e vem. Ninguém sabe para onde você está indo, mas pode vir com a Bíblia também, pode vir com o celular, não tem problema. Se decorar é melhor ainda. A gente vem, a gente pode, mas quando a gente ora a esse Deus, a gente lembra que ele é o mesmo Deus que dá esperança para nós quando a gente vê o filhinho com febre, que dá esperança para nós quando a gente vê a situação no emprego ficar ruim e amigos sendo mandados embora. Dá esperança para nós, mas ele dá esperança também para aqueles nossos irmãos que estão do outro lado do mundo e que cada domingo eles se reúnem com um a menos, porque está sendo preso pelos governos. Esse Deus dá esperança para nós aqui e para aqueles nossos irmãos nos lugares onde eles não podem escrever grande com letras brilhantes na frente, Primeira Igreja Batista, eles não podem. Mas o Senhor que está aqui, está lá e está dando esperança para todos nós, porque Ele, sobre todo o universo, disse: eu vos amo. E nada muda isso. Nada. Toda a perspectiva da nossa vida foi transformada, queridos. Porque o Rei de todas as coisas nos ama. E por nos amar, ele nos fez reino dele. E isso é muito bom, porque os reinos da terra não têm poder sobre o reino de Deus. Nós somos reinos dele. E o dano que o reino da terra pode trazer sobre a nossa vida é um dano mínimo. Mas o gozo celestial é muito maior. Ele nos fez reino, mas ele nos fez também sacerdotes. Isso também nos coloca uma missão. Sacerdote tinha uma tarefa. E nós temos também uma tarefa. A tarefa de anunciar a realidade da adoração a Deus que acontece nas regiões celestiais como sacerdotes que acessam essa presença de Deus de uma maneira que o mundo não acessa. Nós testemunhamos a adoração. Eugene Peterson, um escritor cristão muito celebrado, que escreve muito sobre espiritualidade, inclusive Eugene Peterson está nas últimas, ele está doente de um jeito irreversível, já escreveu textos se despedindo, inclusive. Eugene Peterson escreveu um artigo sobre o Apocalipse, onde ele fala que o Apocalipse é um culto. Quando você olha o Apocalipse, você pensa que é uma guerra, você pensa que é uma vingança. Mas ele fala, o Apocalipse é um culto. Porque o Apocalipse tem o tempo todo os anjos louvando a Deus. Tem o tempo todo salvos celebrando a Deus. O tempo todo tem hinos e os quatro seres viventes e todo mundo celebrando a Deus. E gente botando coroas aos pés do Senhor. É um culto. E nós, igreja, que participamos desse culto espiritualmente e olhamos para essa palavra e vemos a ordem de culto que está aqui nesse Apocalipse, nós olhamos para o mundo que está fora do templo e como sacerdotes anunciamos o sacrifício de Jesus que dá acesso a todo mundo ao lugar santíssimo, como sacerdotes de Deus. Então, meus queridos, porque Deus te ama e ele tem um reino de amor e a sua justiça será para sempre e o seu reino não terá fim, vivamos nesse mundo, debaixo do seu reino e manifestando o seu sacerdócio. Amém? Então tenhamos essa compreensão. Diante das aflições, o Senhor nos dá esperança. Diante da bonança, o Senhor nos dá uma missão. O Senhor nos dá uma missão de repartir, uma missão de cuidar, uma missão de testemunhar da sua graça e de dizer para os outros, como João disse, ele vos ama e vos saúda com graça e paz. Amém, queridos.